Bom dia a todos. Hoje estarei trazendo para vocês o assunto relacionado ao emagrecimento, mas procurarei abordar o emagrecimento que ocorre naquela pessoa que esteja doente, naquele emagrecimento dito não intencional, ou seja, a pessoa não tem intenção de emagrecer e ela vem emagrecendo. A perda de peso sem motivo aparente, como uma dieta ou prática esportiva, pode indicar que há algo errado com o organismo e a causa deve ser investigada. As exceções para essa situação são pessoas que têm facilidade em emagrecer devido a um fator genético. Essas pessoas dispõem de um metabolismo aumentado, ou seja, o conjunto das reações do organismo dela, deste indivíduo, se processam de forma acelerada e acabam gastando toda a energia consumida e acumulando pouca gordura no corpo. Ou até mesmo pode ser justificado por um fator ambiental relacionado à quantidade de massa muscular. Portanto, nós temos essas pessoas também que elas têm facilidade para emagrecer. Quanto mais músculo nós temos, maior é o gasto de energia e menor é a taxa de gordura no corpo. Mas nem sempre a perda de peso e a consequente magreza ocorrem dessa maneira. Às vezes a perda de gordura e até mesmo de massa muscular pode vir de alguma doença grave, como por exemplo algum tipo de câncer ou até mesmo alguma doença infecciosa. Que no decorrer do nosso encontro de hoje pela manhã procurarei citar algumas situações relacionadas a essas situações de doença. No caso do câncer, a perda de peso se deve ao consumo de energia do tumor, ou seja, a célula cancerosa ela gasta muita energia, e também o tumor, ou o câncer, ele interfere no centro da saciedade do indivíduo. O nosso apetite ele é regulado tanto pelo centro da fome quanto pelo centro da saciedade. Quando o centro da fome está estimulado, ou seja, quando a pessoa está com fome, o centro da saciedade está inibido. A pessoa começa a comer, 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 o centro da saciedade vai ficando estimulado e o centro da fome vai ficando inibido por estímulo nervoso. Portanto, esse mecanismo, conhecido como feedback negativo, o câncer ele interfere no centro da saciedade. Ele estimula o centro da saciedade. A pessoa ela sente um fastio mais facilmente, portanto, diminui aquele estímulo no centro da fome e a pessoa, portanto, ela perde o apetite. Então, ela come menos. Assim sendo, o câncer, como eu disse agora, ele tem essas duas vertentes de levar a pessoa a emagrecer. Tanto o câncer consome muita energia, como também a pessoa come menos, por esse estímulo que eu acabei de falar para vocês, e levando a pessoa ao emagrecimento. Quando nós temos cerca de 10% da massa corporal perdida, é recomendado que a pessoa procure ajuda médica, de preferência um clínico geral ou um endocrinologista, para que a causa seja investigada. 10%, para ficar fácil a conta e vocês poderem visualizar, uma pessoa que tem 70 quilos, se ela perde 10%, ou seja, se ela perde 7 quilos num curto espaço de tempo, de dias, em torno de 30 dias, por exemplo, se ela não está com nenhuma intenção de emagrecer, fazendo dieta ou atividade física, essa causa deve ser investigada. Assim sendo, pessoas com baixo peso possuem uma tendência maior também à osteoporose. E quando esse emagrecimento provoca uma perda de massa muscular intensa e o índice de massa corporal abaixo de 16, o coração é acometido e pode levar à morte por parada cardíaca, que é o que ocorre na grande maioria nessas pessoas que são manequim e que buscam de modo desorganizado uma magreza extrema, sem uma orientação, Além de perder peso, esses manequins que lidam com moda, perdem também massa óssea e chegar a afetar o coração, e assim sendo, a pessoa pode ter uma parada cardíaca. Agora, o que é índice de massa corporal? O índice de massa corporal é um cálculo que é feito pela divisão do peso da pessoa. Pega-se o quanto que a pessoa pesa, divide esse número pela sua altura elevada ao quadrado, e quando nós obtemos um índice menor do que 18,5, essa pessoa ela é dita magra. E quando essa conta do peso dividido pela altura elevado ao quadrado, quando obtemos um cálculo que fica entre 18,5 e 25, ela é dita ideal. E quando obtemos um resultado dessa conta que eu acabei de falar para vocês, do índice de massa corporal entre 25 e 30, ela já é considerada como sobrepeso, e acima de 30, como resultado dessa conta, já é considerada obesidade. A obesidade mórbida, ela é considerada acima de 35. Quando dividimos o peso da pessoa, fazemos a conta do peso dividido pela sua altura vezes a altura, ou seja, a altura ao quadrado. Quando obtemos um resultado acima de 35 nessa conta, é considerada obesidade mórbida. Algumas doenças apresentam um dos sintomas, como diabetes, o hipertireoidismo, doenças do intestino, essas doenças inflamatórias do intestino, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, a diverticulite, a doença celíaca, que eu já falei para vocês, que é a intolerância ao glúten, o câncer, a AIDS, a depressão, a anorexia, a bulimia, que eu já trouxe aqui também nesse espaço, e até mesmo o uso de drogas e de álcool podem estar contribuindo para a perda do peso. Como vocês podem observar, após eu citar essa lista grande aqui, a investigação ela se faz de forma muito extensa. Uma vez que o paciente chega apenas com a queixa de emagrecimento, nós temos uma gama muito grande de vertentes para investigar. Mas falarei alguns aqui, os mais comuns, como por exemplo o diabetes, que é uma doença crônica que resulta no acúmulo de açúcar na corrente sanguínea. E quando o diabetes está descompensado pela falta de produção ou da ação da insulina, o nível de açúcar fica alto no sangue e não consegue entrar na célula para oferecer energia. Assim, o corpo produz mais glicose e açúcar para tentar fazê-la entrar na célula. E essa glicose produzida, ela parte da quebra do tecido gorduroso, porque a gordura é um acúmulo de energia, então a pessoa apresenta a perda do peso. No caso do hipertireoidismo, quando a pessoa sofre da tireoide produzindo excesso de hormônios, o emagrecimento se justifica pelo fato do metabolismo ficar mais acelerado por conta da maior produção dos hormônios da tireoide, o que gera perda de gordura e até mesmo de massa muscular. Apesar da perda de peso, o paciente apresenta um aumento em seu apetite, que seria o grande sonho de todo gordinho, seria poder comer à vontade e emagrecer. Mas neste caso, é uma condição patológica, se justificando pelo mau funcionamento, pelo distúrbio de funcionamento da tireoide. As doenças intestinais, como eu disse agora, a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, a diverticulite, resulta na perda de peso pela falta de absorção de nutrientes por parte do intestino. A pessoa pode também ter um aumento no número das evacuações, a pessoa vai aos pés por mais vezes ao dia, o que pode fazer com que a mucosa, ou seja, o revestimento do intestino, fique lesionado, fica inflamado, e assim ocorre uma dificuldade de absorção dos nutrientes e também do processo da degradação do alimento. E o paciente acaba eliminando, não absorvendo os nutrientes. É o mesmo mecanismo que ocorre na doença celíaca, que a perda de peso se dá por conta de falta de absorção de nutrientes, né, sobretudo do glúten, e da diarreia associada. A AIDS pode levar a pessoa a ter emagrecimento por vários motivos, entre eles alterações na tireoide ou na glândula adrenal, que é uma glândula que fica localizada em cima dos rins. E essa glândula adrenal ou suprarrenal, ela é responsável pela liberação de hormônios como a adrenalina e o cortisol. Já nos casos de emagrecimento pela depressão, a pessoa deprimida pode perder ou ganhar apetite. Muitas vezes a pessoa encontra na comida uma forma de consolo, uma forma de compensação, o que faz com que seu apetite aumente. Já na perda do apetite, a pessoa pode não ter forças ou vontade de comer ou cozinhar, ou pode também perder o prazer na alimentação, o que gera a perda de peso. A bulimia, eu já trouxe para vocês aqui, é uma situação gravíssima. Ela provoca o aumento do apetite em alguns surtos, porém o sentimento de culpa do indivíduo a faz eliminar o alimento, provocando propositalmente vômitos e diarreia, evitando assim a ingestão de calorias. O uso de drogas, como o crack e a cocaína, inibem o apetite e aumentam o metabolismo, fazendo com que a pessoa perca peso. E também o álcool também gera uma baixa ingestão de caloria. O álcool, quando ele é ingerido de forma contínua em excesso de ingestão, ele inibe a fome também. Alguns estudos estimam que cerca de 80% dos pacientes com câncer do aparelho digestivo vão desencadear como os primeiros sintomas uma perda de peso significativa. Portanto, aquelas pessoas que estão com perda de peso significativa pode estar relacionado principalmente a tumores do aparelho digestivo, como o esôfago, o estômago, o pâncreas, o fígado e o intestino. Então, é um sinal marcante naquelas pessoas que padecem de câncer do tubo digestivo. O que eu queria trazer para vocês na manhã de hoje, em relação a esse emagrecimento não intencional, a esse emagrecimento de forma patológica, é justamente esse alerta de que quando a pessoa está perdendo peso de forma significativa em um curto espaço de tempo, alguma coisa está errada no organismo e ela deve ser investigada. Assim, na manhã de hoje, eu já me dou por satisfeito, sempre agradecendo a colaboração da loja da Ana Maria Calgaro, que é um mundo natural, onde você encontra produtos para a sua saúde e para o seu bem-estar, sempre contando com o bom atendimento da Ana Maria e suas atendentes na sua loja. Agradeço a atenção de todos e lembrando que continuo atendendo em Nova Prata, no Centro Profissional Eufrosina Cherubini, quase em frente ao hospital, cujo telefone é 9629-4018. Agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e até o próximo encontro.